Boa noite, amados, queridas. Uma alegria poder estar de volta aqui ao convívio com os irmãos nesta noite, prestando culto ao Senhor e também compartilhando a palavra de Deus ao nosso coração. Estou informado de que hoje estamos enfatizando aqui o culto das primícias do Provive e acompanha. Plenitude de vida, plenitude, tudo tem a ver com vida, né? Plenitude de vida, a irmã está ligada ali, eu agradeço. E também acompanhando o tema do discipulado, que é a ênfase da igreja para esse ano. Pensando nisso, nós colocamos a nossa reflexão no boletim, calculando o custo do discipulado. Tomando como base o texto de Lucas 14, 26, 27 e 33, onde Jesus mostra a importância de, no começo de tudo, a gente pensar bem sobre o significado, as implicações, os desdobramentos, as consequências de ser um discípulo de Jesus e viver de acordo com isso. Não é uma tarefa fácil e ninguém há de assumir esse compromisso como se fosse uma aventura e tentar viver como discípulo de Jesus de modo leviano traz implicações muito sérias. O Senhor Jesus falou que no último dia, no dia do juízo, muitas pessoas se aproximarão dele, dizendo: Senhor, em teu nome não fizemos tanta coisa, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos curas extraordinárias, entre outras coisas mais. E ele vai dizer: Eu nunca vos conheci. Então, o contexto lá de Lucas vai incluir aquela parábola, aquele ensino de Jesus sobre a necessidade de planejar alguma coisa, como quando alguém vai construir uma torre ou um general vai partir para enfrentar o inimigo, nós precisamos estar bem sabedores para que de modo muito consciente possamos assumir o compromisso de ser e viver como discípulo de Jesus Cristo. Tudo começa quando a gente calcula o preço do discipulado. E essa mensagem vai para a outra ponta do processo. Lá no final do processo, quando nós, já vivendo como genuínos discípulos de Jesus Cristo, sentimos a alegria, o prazer de compartilhar essa nossa vida, essa nossa experiência com Jesus, para que outras pessoas tenham também esta mesma alegria que nós desfrutamos. Então, agora eu vos convido a recordarem um texto que também já é bem conhecido nosso, de Mateus 28, versos 18 a 20. E nós vamos falar um pouco e refletir em alguns minutos sobre algumas verdades imutáveis acerca do discipulado nesse texto. Não posso esgotar o assunto, mas aqui nestes três versículos, o Senhor Jesus nos ensina de modo muito claro sobre o discipulado. O que é o processo, como ele deve ser feito, encarado, realizado e até mesmo a motivação que precisamos ter para cumprir essa tarefa que é árdua, mas é das mais gloriosas que recebemos das mãos do Senhor desde a nossa conversão. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. As verdades desse texto que pretendo recordar aqui com os irmãos nesta noite, elas servem, elas se aplicam à vida de qualquer pessoa que seja salva em Cristo Jesus. Independente de quanto tempo ela tem na caminhada cristã, independente do seu grau de instrução, independente da sua condição financeira, independente de sua herança religiosa, basta que nós tenhamos recebido a Jesus como nosso Senhor e Salvador e estamos prontos, preparados, capacitados para cumprir a missão como discípulos de fazer que outros também se tornem discípulos de Jesus Cristo. Não estamos prontos, nunca estaremos prontos neste mundo, mas esse é o charme da coisa. Deus se utiliza sempre de vasos de barro que recebam dentro de si mesmos a excelência desse tesouro, as grandezas de Deus, as virtudes de Deus, o poder de Deus, para que se destaque a excelência de Deus e não a nossa excelência. Vocês se lembram bem de 1 de Pedro 2,9, né, e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é nenhum empecilho que a gente seja pequeno, imperfeito. Pelo contrário, o espírito com que devemos cumprir essa ordem de Jesus exige que sempre nos vejamos pequenos. Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. O importante é que Deus seja engrandecido. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, em primeiro lugar, quero destacar aqui a base do discipulado. Todo trabalho do discipulado verdadeiro tem como base, repousa sobre a base sólida da autoridade do Senhor Jesus. Do começo ao fim, do pensamento até a ação mais concreta e realizada, quando você se dispõe e diz como o profeta Isaías diante do Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, até o momento quando você vê um filho na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, já experimentado a alegria do batismo, você há de perceber em cada um desses momentos a importância de ter feito tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso para aqueles que têm vivido essa experiência. Ele nos ordena sobre como fazer as coisas nos mínimos detalhes. Onde fazer, como fazer, quando fazer. Então, todo o processo de discipulado verdadeiro é sempre aquele realizado debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Quando nós vamos e quando não vamos, quando falamos ou só testemunhamos, o mais importante de tudo é que, em tudo que fizermos, estejamos sob a autoridade, sob o mando do Senhor Jesus Cristo. Isso tira de nós toda ansiedade de um lado e toda ociosidade de outro. Basta que ouçamos a voz do Senhor a cada dia e aprendamos a obedecê-lo, e o processo do discipulado já estará a meio caminho andado. todo poder, toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Isso se reflete na vida daquele que exerce o discipulado e na vida daquele que recebe a instrução para se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que precisamos fazer tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. E Ele vai nos dirigir e nos orientar em cada parte da nossa atuação, incluindo os resultados da nossa tarefa. Diante de Deus, o resultado que fazemos não é medido necessariamente em números, mas em qualidade de vida. O próprio João Batista, o Senhor Jesus falou sobre ele, e outras pessoas também testemunharam a mesma verdade, que vindo aquele homem, profeta do Senhor, não fez sinal algum, não viveu de maneira portentosa, ostentosa, extraordinária. Teve um estilo de vida simples, mas dos lábios de Jesus, ninguém nesse mundo recebeu um testemunho que tivesse tanto louvor quanto João Batista, acerca de quem Jesus falou que entre os nascidos de mulher não houve um homem maior do que João Batista. Não fez nenhum sinal, mas como uma lâmpada que ardia e iluminava, cumpriu nesse mundo de maneira muito bem, muito completa, o propósito para o qual Deus lhe estabelecer aqui. Ser o porta-voz do Messias e do Evangelho que ele traria. A base do discipulado é a autoridade do Senhor Jesus. Não temos tal autoridade, não temos tal competência, não temos tal poder, não temos tal habilidade, não temos o poder de convencimento. Não seremos jamais capazes de transformar as pessoas, seus valores, sua mente, sua vontade, seu coração. Mas é na autoridade do Senhor Jesus que fazemos o que Ele manda, porque Ele tem o poder para fazer isso. Ele tem o poder de transformar as pessoas, ainda que a partir e através de nós. Essa é a primeira verdade, a base do discipulado. Em segundo lugar, nós temos nesse texto o alcance do discipulado, o objetivo máximo do discipulado em relação a este mundo, em relação a essas pessoas que moram aqui, essas bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta, do ponto de vista de Jesus. O alcance ou abrangência do discipulado deve chegar até as pessoas que habitam em toda a face do planeta. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A ideia aqui é que nós estejamos prontos para ir aonde o Senhor nos mandar. Como dizia aquele hino antigo, por onde me conduzir, por onde me conduzir. Porque, embora a maioria de nós vá ter uma vida muito localizada, muito específica, muito simples do ponto de vista geográfico, é possível que Deus levante alguns de nós para ir para bem mais longe, e cada vez mais longe, e cada vez mais longe. Porque o objetivo final da ação discipuladora é que gente de todas as nações do mundo ouçam a palavra de Deus, recebam a salvação que há em Cristo Jesus e experimentem o poder que há no nome de Jesus. Porque, afinal, o desejo de Deus, e isso será cumprido, é que diante daquele grande trono branco ali no céu, estejam presentes pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Milhares de milhares, milhões de milhões, estaremos todos ali representados diante do trono e diante do Cordeiro, para entoar aquele hino que diz: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre, de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, a sabedoria, a força, desde agora e para todo sempre. Mesmo que nós não possamos ir a todas as nações do mundo fisicamente, nós podemos ir através da oração, nós podemos ir através das nossas ofertas missionárias, sustentando aqueles que vão. O campo é o mundo, o Senhor nos ensinou. E com o avanço da tecnologia, isso nunca se tornou uma realidade mais palpável do que esta que vivemos em nossa geração. Temos todas as condições de espalhar o Evangelho, divulgar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todo mundo, como jamais tivemos tal oportunidade em 2000 anos de história do cristianismo. Ainda que você conviva durante toda a sua vida com poucas pessoas, o seu olhar deve estar cada dia disposto para mais longe, mais longe, mais longe. Você pode ter o seu coração disposto para pensar nas pessoas que moram em todo o mundo. E de alguma maneira você estará lá, fisicamente, espiritualmente, representativamente, através daquilo que você puder fazer para que outros anunciem Jesus a todas as nações. Esse é o propósito de Deus. Em terceiro lugar, esse é mais conhecido nosso, o processo do discipulado. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Vocês se lembram que aquilo que a gente fala como ide, o sentido original é enquanto vocês vão, à medida que vocês vão, enquanto estiverem indo. A ideia não é simplesmente de eu partir de um ponto determinado para outro, mas é enquanto vocês vão de um lugar para outro todos os dias. Isso é maravilhoso. Porque o propósito de Deus é que a gente faça discípulos de todas as nações, a começar daqueles que convivem conosco todos os dias. Você levanta-se de manhã e já tem ali o primeiro campo missionário, a sua casa. E depois você vai à padaria comprar pão, você pode dar testemunho de Jesus ali. E apanha um ônibus e o trocador ou o motorista estão ali para receber uma palavra sua. E assim, ao final do dia, se você reparar bem, Deus terá colocado você diante de algumas dezenas de pessoas. E você não pode desperdiçar essa oportunidade. Cada pessoa sem Deus é um campo missionário, no qual você pode exercer a sua vida de discípulo todos os dias. Enquanto vocês vão, onde quer que vocês vão, do modo como vocês vão, de paletó e de gravata, de camisa social, de bermuda, de short, de camiseta, de sandália. Você pode ser discípulo de Jesus Cristo do jeito que você vive a cada dia. Um autor escreveu que ser discípulo de Jesus Cristo pode nos dar a oportunidade de viver disfarçado de muitas coisas. E ele diz, há pessoas que são professores, profissionais liberais e gente que pratica várias atividades durante o dia, mas aquilo deve ser só um disfarce. O que somos de fato, lá no fundo, é discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós é tão comum, é tão simples, que não possa assumir esse papel. Pelo contrário. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem do Senhor. Nós temos a mente de Cristo. E ainda ouso dizer que cada um de nós pode ser usado para discipular outras pessoas de uma maneira única, peculiar, particular, especial, com seu jeitinho de ser e de falar e de fazer as coisas que ninguém mais tem. É só sair do lugar. Coloque um pé na frente, depois coloque o outro, caminhe devagar, como eu. Daqui a pouco você pode estar correndo ou voando. Mas tudo começa com um passo. E depois mais um passo. Você vai perdendo medo, vai perdendo a timidez e vai se descobrindo um instrumento útil nas mãos do Senhor, para a glória de Deus. Indo, batizando. É verdade que no nosso sistema batista, já de muito tempo, só batizam os oficiais da igreja. Mas no começo não era assim. Tem até um camarada que é chamado um se-batizador. Não tinha ninguém para batizá-lo, ele batizou-se a si mesmo. E tem uma história também de um com o outro. Um batizou o outro batizou um. Né? O ideal era que houvesse uma educação eclesiástica para que cada um que evangelizasse alguém, discipulasse alguém, cuidasse de alguém, tivesse o privilégio de batizá-lo junto com o pastor da igreja naquele dia tão especial. Isso já acontece em muitas igrejas batistas no Brasil. Uma vez estava participando de uma conferência com o pastor Ivênio dos Santos, da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, na época. E ele disse que estava fazendo assim. E ele falou, a minha igreja nunca foi tão discipuladora como agora. Porque a alegria que um irmão tem, que uma irmã tem, de descer ali ao batistério e batizar junto com o pastor, aquela pessoa que ela foi usada para ganhar para Cristo, é contagiante, é animador. Ela se sente parte do processo, como sempre foi, como sempre foi. Não quero trazer nada de rebeldia, mas é só uma sugestão para a gente pensar sobre isso. Comecei a fazer isso de alguma maneira há alguns anos atrás. A coisa pega fogo, se alastra, porque a alegria é muito grande. A alegria é muito grande. Indo, batizando e ensinando-os a obedecer. Ora, para eu ensinar uma pessoa a obedecer a Jesus Cristo, eu primeiro tenho que dar testemunho de que eu sou obediente a Jesus Cristo. No discipulado verdadeiro não funciona aquela filosofia de vida que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No cristianismo verdadeiro isso não funciona. Funciona assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquilo que de mim ouviste por boca de muitas testemunhas, transmite-o também a homens fiéis, para que sejam capazes de testemunhar a outros. Esse é o processo discipulado, para eu ensinar alguém a obedecer a Jesus. Eu preciso ser obediente a Jesus. Eu já falei aqui que uma coisa que estou anotando no meu caderninho para perguntar lá na eternidade, né? Algumas coisas. E uma coisa que me deixa assim bem surpreso é que Paulo, ele queria pregar o evangelho lá na Bitínia, eu já falei isso aqui antes, por várias vezes. Ele orou, ele se planejou, ele pediu a Deus a oportunidade de pregar o evangelho na Bitínia várias vezes. Nunca conseguiu ir na Bitínia pregar o evangelho. E mais tarde Pedro escreve uma de suas cartas para os cristãos que estavam espalhados por todo o mundo, incluindo aqueles que estavam habitando agora na Galácia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Bitínia. Aí os historiadores dizem: ué, Pedro foi na Bitínia? Pedro pregou o evangelho na Bitínia? Mas ele não era o apóstolo aos judeus? Não era Paulo o apóstolo aos gentios? O Espírito Santo é como o vento. Você sente a sua presença, mas a direção é dele. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde vai. Já Jonas, que não queria ir pregar o evangelho em Nínive, Deus disse: você vai de todo jeito, seu cabra. Você vai chegar lá vomitado, você vai chegar lá envergonhado, você vai passar por muita tribulação, mas você vai chegar em Nínive e vai pregar o evangelho. E foi isso que aconteceu. Deus é soberano, mas a coisa sempre flui melhor através das pessoas que são obedientes a Ele. É quando eu obedeço, é quando eu abaixo a minha cabeça e digo a Jesus Cristo: sim, Senhor, é que eu estou pronto para dizer aos outros: você precisa obedecer a Jesus Cristo. Não importam os resultados. Algumas pessoas vão ouvir você dizer assim para elas e vão ser quebrantadas instantaneamente. Outras pessoas vão virar o rosto e vão seguir o caminho delas. Outras talvez até vão te tratar mal. João Batista chega para Herodes e diz lá: olha, não é lícito que você possua a mulher do seu irmão. Você precisa obedecer a Deus. E perdeu a cabeça por causa disso. Um já havia perdido a cabeça antes, praticando o pecado. Esse perdeu a cabeça por obedecer a voz de Deus, como tantos outros na história da igreja. Ensinando-os a obedecer, porque afinal não há discipulado sem obediência, não há discipulado sem senhorio de Cristo, não há discipulado que não seja feito por servo de Jesus Cristo. Esse é o processo, desde sempre, indo, batizando e ensinando a obedecer. E por fim, nós temos aqui o maior estímulo, a maior motivação para o discipulado: a presença do Senhor. eu sempre estarei com vocês. Eu estou com vocês todos os dias e todas as noites também, durante a semana e nos fins de semana. Eu estou com vocês desde sempre, nos dias de sol e de chuva, no dia do pagamento e no dia que não tem pagamento, no dia que a dispensa está cheia e no dia que a dispensa está vazia, no dia que você está alegre e no dia de tristeza também. Eu estou com vocês todos os dias. Lembra-se do profeta? Deus mandou que ele fosse testemunhar de si mesmo a uma mulher viúva, e chegando lá, aquela viúva estava catando uns gravetos para fazer um último bocado para ela comer e o seu filho comer. E Deus mudou a história daquelas duas pessoas quando mudou a história do profeta que obedeceu à voz de Deus. Ele não podia dizer para Deus: Senhor, o meu dia está difícil. Porque Deus diria: aquela mulher está tendo um dia mais difícil ainda do que o seu. Quantas vezes Deus te chama para fazer alguma coisa, falar alguma coisa em favor de outrem, e você tem o primeiro impulso de dizer: Senhor, hoje não, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje estou sem condições. Estou sem condições físicas, estou doente, estou sem condições emocionais, estou arrasado, estou acabado, estou abatido, estou sem condições financeiras. Hoje não dá, Deus, dá sim, eu te sustento, eu te ajudo, dá sim. Irmãos, a bênção que é você fazer o trabalho do discipulado, o ápice dessa bênção, o estágio mais alto, eu já disse também aqui uma vez, é que não há maneira de você descobrir a presença e a direção do Senhor Jesus sobre a sua vida de nenhuma maneira melhor do que essa. Quando você é usado por Deus para fazer a vontade dEle, agindo e vivendo como discípulo dEle, como aquele homem que pediu Jesus para ir à sua casa, e Jesus, quando chegou perto, ele disse: Senhor, não entra lá na minha casa, não precisa ir lá na minha casa, não. Basta que o Senhor dê uma ordem, porque eu sei o que é autoridade. Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu convivo com isso. Eu tenho um servo que diz assim: vai lá, e ele vai. E digo outro: vem cá, e ele vem. E digo um terceiro: faz isso, ele faz. Basta que o Senhor dê uma ordem só e o meu ente querido ficará curado. Hoje é a mesma coisa. Quando nós exercemos a vontade de Deus como discípulos do Senhor Jesus, na experiência de muitas pessoas, elas sentem a direção e a presença de Jesus ainda tão grande, para não dizer maior, porque pode soar uma blasfêmia, do que até mesmo quando ela está orando ou quando ela está estudando a palavra. Porque ela é conduzida por Jesus Cristo. Eu estou com você todos os dias e o dia todo. Alguém falou assim que o exército de milhares de pessoas sem Jesus não é nada, mas uma pessoa com Jesus é maior que todos os exércitos. Você só precisa lutar com uma pessoa só, é Jesus Cristo ao seu lado. A gente até cantava, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Um com Jesus já é suficiente. E ele diz: eu estou com você, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, todos os dias. diante dessas reflexões, ao concluir esta breve mensagem, eu quero dizer aqui o seguinte. Primeiro, depois que nos tornamos discípulos do Senhor Jesus Cristo, o nosso maior desejo em relação às pessoas desse mundo é que elas também se tornem discípulas do Senhor Jesus Cristo. É que elas tenham o que eu tenho. É que elas falem do jeito que eu falo. É que elas façam como eu faço. É que elas vivam como eu vivo. Puxa, eu tenho agora recebido de Deus em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais. Eu não posso fazer como aquele homem da parábola que colheu uma grande safra e eu vou derrubar meus celeiros, vou fazer outros maiores e vou dizer à minha alma, alma, você tem muita coisa para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. É meu trigo, é meu grão, é meu celeiro, é minha riqueza, é minha vida. E os outros não importam. Se Jesus morreu pelas pessoas, para que elas ouçam e creiam e sejam salvas, será que não importa? Será que é digno? Será que é justo que eu tenha todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e elas não tenham nada? Há poucos dias, estava participando de um culto numa igreja e ali estava o coral da Cracolândia. E eu estava ali chorando e olhando para o rosto daquelas pessoas, algumas ainda pedindo orações, ainda estavam tendo muitas lutas. E eu estava pensando, Senhor, o Senhor é maravilhoso, é poderoso. Há alguns meses atrás, essas pessoas estavam aí nas Cracolândias da vida. Hoje estão cantando aqui, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Glória ao Senhor por isso. Por que que elas são livres? Porque alguém foi lá e falou de Jesus para elas. Ainda que para muitos deles isso significasse dar a cara para bater, para apanhar. Segundo lugar, não há discipulado sem obediência. Não há discípulo que não negue a si mesmo. Aquela pessoa que não aprendeu, como diz aí na reflexão, o custo do discipulado e que ama menos a Jesus do que a família ou a si mesmo ou a qualquer outra coisa, essa pessoa não é discípula de Jesus Cristo. E, portanto, não está qualificada para ser usada por Deus para fazer outros discípulos. Não há discipulado sem obediência, porque exige muito de nós. Exige muito de nós. Por outro lado, não há discípulo que não negue a si mesmo. Terceira verdade, a tarefa do discipulado ainda é uma missão inacabada. Por mais que hoje em dia nós tenhamos notícia de que o Evangelho avance em muitos lugares do mundo, ainda tem muita gente que ainda não é discípula do Senhor Jesus Cristo. E cabe a mim e a você, debaixo da orientação de Deus, ser usado por Ele, para que outros também se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em penúltimo lugar, e isso é maravilhoso, isso dá segurança para mim, o processo do discipulado continua inalterado. A receita continua sendo a mesma, a fórmula continua sendo a mesma, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O processo ainda é o mesmo. Indo, batizando, ensinando a obedecer. jamais acaba. Indo, batizando, ensinando a obedecer. Indo, batizando, ensinando a obedecer. Isso envolve a mim e a você na tarefa de dar e receber, abençoar e ser abençoado. Uma vez Jesus foi curar alguém e disse, vai lá em tal lugar e faça tal coisa. E diz o texto, enquanto eles iam, foram curados. No meio do caminho. Ah, irmão, quando você começar a ir, você será curado de tanta coisa, você será transformado. Lembre-se, coloque um pezinho para frente, depois o outro, comece a caminhar nessa direção, sua vida nunca mais será a mesma. E por fim, o estímulo para o discipulado deve ser ainda mais enfatizado. E deve ser experimentado em toda a sua plenitude. Eu não sei quantos aqui já têm tido a experiência de ser usado por Deus para conduzir uma pessoa aos pés de Cristo. As consequências na vida das pessoas são muito diferentes. Uma pessoa conhecida minha, quando fez o apelo pela primeira vez no estudo bíblico, e a outra pessoa recebeu a Jesus, ela começou a gaguejar e a tremer. E ela, você quer mesmo? Quero. Tem certeza? Tenho. Não estou acreditando. Acredite. Você precisa entender que tudo de que você precisa para ser um discipulador é ouvir a voz de Jesus dizendo, eu estou com você. Eu estou contigo, eu estou com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Da maneira como Deus lhe dirigir, lhe orientar. Experimente, seja estimulado para que outras pessoas, daqui a alguns dias lá no céu, te deem um grande abraço e digam assim, meu irmão, eu quero agradecer a você por estar aqui. E eu te conheço, talvez nem conheço, mas um dia você foi usado por Deus. E é por causa do que você me falou e do que você me fez, que eu encontrei a Jesus Cristo. E estou aqui hoje transformado, louvando a Deus. Naquele dia, quando nos encontrarmos com Jesus, quando fecharmos os olhos para este mundo, será maravilhoso que agora, como discípulos de Jesus Cristo, usados por Ele para abençoar a vida de outras pessoas, nós receberemos a maior honra que qualquer ser humano pode receber. A primeira grande honra, né? Quando adentrarmos aquela porta de pérola, nós ouviremos assim do Senhor Jesus, que estará ali para receber a cada um de nós, dizendo, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que assim seja na minha vida, na sua vida, na nossa vida, cada dia. Amém? Amém. Irmão Vanderlei, meu querido, amado irmão.
Que bênção, né, irmãos? Então, você chegou até aqui para um discipulado. Discipulado é um chamado. Jesus, quando chamou os discípulos dele, ele orou uma noite inteira. Mais na frente, ele ora por esses que estavam ali com ele e por aqueles que iam de vir. Para um projeto, como o pastor Jairo falou, eterno. Pastor Jairo, depois o senhor vai orar.